Olá, ouvintes. Me chamo Marcos, estou aqui com Guto e somos entusiastas do sobrenatural. E hoje é dia de escurinho do cinema, hein?
Cuidado com o escuro, hein? No app de hoje vai ser o especial da Masterpiece, O Exorcista. A gente vai falar tudo sobre Pazuzu e companhia. Te deixar preparadíssimo para receber O Exorcista, O Devoto, que lança dia 13 nos cinemas.
Pois é, ouvintes, já fazem 50 anos desde o primeiro filme. Então se prepare que hoje o episódio é longo, hein? Ah, e ainda tem os outros lançamentos do mês de outubro.
Finalmente estamos em outubro. Então bora que no mês das bruxas o terrorzão reina. Este é sem dúvida o Sessão Sinistra mais importante do ano. Mas e você, ouvinte? Teria coragem de nos acompanhar?
Então apague as luzes, prepare seu crucifixo e cubram muito bem seus pés. Porque está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Wake me up when September ends. É isso aí, meu povo, acabou setembro. Então, pode acordar em meio ao mês das trevas. Até tem dia das crianças dia 12, mas logo em seguida tem a sexta-feira 13. A gente já sabe quem realmente vai dominar esse mês, né?
Estamos em outubro finalmente, depois dessas férias forçadas pré-Halloween. Deu pra relaxar e a gente vai voltar forte, viu? Como que foi de férias aí, Marcão? Viajou pra algum Airbnb assombrado?
Ixi, você quer terror maior do que viajar no feriadão? Por mim, eu teria passado o mês todo invernando, só aguardando energia aqui pro mês mais trevoso de todos.
Caramba, hein? Esse é o nosso mês. O mês do terror e pra abrir com chave de ouro, Sessão Sinistra do Exorcista, O Devoto, que vai lançar semana que vem, dia 13 de outubro. Isso mesmo, sexta-feira 13. Mês do Halloween, sexta-feira 13, já sabe, né? A bruxa tá solta. Ou melhor, o capirotão Pazuzu soltíssimo na pista pra negócio.
Mas pera. Você tá chegando aqui hoje? E já pegou o bonde andando? Então seja muito bem-vindo. Esse quadro do podcast se chama Sessão Sinistra, a sua dose sinistra de cinema. Nesse quadro, abordamos os lançamentos do mês do cinema e do streaming. E falamos sobre as curiosidades da nossa queridíssima sétima arte.
E esse mês tá sinistra mesmo. Mas antes da gente começar a falar do tinhoso aí mais famoso do cinema, aproveita esse tempo pra dar aquela forcinha pra gente aqui no nosso podcast. Segue a gente, né, nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, X, Threads, TikTok, todos eles são Arraste-me Pod. Aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente vai fazer nesse mês. E tem muito conteúdo especial em YouTube pra vocês, tá?
Você já conhece o nosso trabalho? Ou mal conhece e já considera pacas? Então dá mais uma forcinha e já deixa 5 estrelas do pod aí no seu Spotify e segue a gente também. Ou dá aquele like no episódio caso esteja ouvindo em outra plataforma. Estamos disponíveis em todas elas. Chama os amiguinhos pra ouvir.
Bora! Bora que esse mês é o mês. Pazuzu, é você?
É você, Satanás!
Marcola, vou ter que repetir a pergunta que eu fiz na sessão silêncio do mês passado novamente pra você. Você já pensou em seguir a carreira de clérigo?
Tá complicado, né? Mês passado foi a Freira Valak, e agora, logo na sequência, temos o Pazuzu do Exorcista. Esse pessoal da igreja aí tem que ganhar no mínimo insalubridade, né? Vamos ter que fazer uma intervenção demonológica aí, hein? Só capiroto nos cinemas ultimamente? Vamos começar a fazer acampamento na frente das igrejas aí, Guto.
Nossa! Chama o Ed Warren. Seria até legal um crossover, né, de Invocação do Mal com o Exorcista, já pensou?
Verdade, né, os mais queridinhos dos anos 70 com os queridinhos da atualidade. Mas, enquanto sonhamos com essa pataquada em conjunto, bora falar mais sobre a saga Exorcista? Teve de tudo, né? Teve filme bom, teve filme ruim, teve maldição nos bastidores, teve gente morrendo no filme, teve gente morrendo na vida real. Uma barbaridade. Caberia até um lado obscuro disso aí tudo, né? Se bem que eu acho que é mais difícil você achar um lado que não seja tão obscuro pra esse filme, né?
Total. O Exorcista, ele é considerado um clássico do terror. O filme, que foi estrelado por Linda Blair e Jason Miller, acompanha a história de uma garota que tem 12 anos e sofre de uma possessão demoníaca. São duas horinhas de duração, mas que gerou traumas por uma vida inteira em muita gente aí. A distribuição foi da Warner. O sucesso foi tanto que gerou duas sequências, sendo elas Exorcista 2, O Herege, em 77, e Exorcista 3, em 90.
Além disso, outras produções derivadas e remakes foram lançadas também, após todo esse enorme sucesso da franquia de terror. E é claro que tudo isso culminou no lançamento desse mês. Mas vamos se aprofundar na saga principal. Ah, gente, como vocês já estão acostumados, vai ter spoiler dos filmes passados da saga do Exorcista. Só dos filmes passados, tá? Aquele resumão com cronologia, curiosidades e tudo pra deixar você preparado pra bater de frente com o capetão lá nos cinemas na sexta-feira 13.
Para começar, vamos falar do primeirão mesmo, o Exorcista que revolucionou o terror. Eu arrisco a dizer aqui que deve existir até um antes do Exorcista e um depois do Exorcista, na história dos longas de terror.
O Exorcista é considerado um dos filmes de terror mais lucrativos de todos os tempos. Foi aclamado pela crítica da época e foi a primeira produção de terror a ser indicada na categoria de melhor filme do Oscar. Além disso, o longa-metragem recebeu 10 indicações ao Oscar em 74, das quais venceu apenas duas, Melhor Som e Melhor Roteiro Adaptado.
É, o filme ele foi esnobado na cara dura por ser filme de terror, e só por isso que não ganhou mais prêmios. Mas falando do filme, ele começa com uma escavação arqueológica lá no Iraque. O arqueólogo e padre Lancaster Merrin visita essa escavação, onde foi encontrada uma pequena estátua de Pazuzu, criatura bestial e horrível. Ele acabou futucando no lugar errado, né? E nem chamou o Brendan Fraser aí pra dar uma ajudada na exploração. O verdadeiro covil da Beyoncé.
Pra quem não conhece, Pazuzu era uma espécie de demônio da Mesopotâmia que chegava até a ser adorado e convocado pra proteção, acredita? Diziam que ele era um demônio dos ventos, e ele acabava espantando os outros demônios. Pensa num bicho embaçado, um demônio que espanta demônios. Convocava ele como proteção para crianças pequenas e mulheres grávidas. Ah, desse pessoal aqui eu gosto.
É, eu acho que cabe um episódio de Liga de Combate só contra o demônio, porque tem Vala, que tem Pazuzu e
tem o Pichulo.
Tem uma cacetada de legião aí pra falar sobre.
Mas enquanto isso, lá nos States, Damien Carras, um jovem padre da Universidade de Georgetown, começa a duvidar de sua fé ao lidar com uma doença terminal da sua mãe. Isso justamente na cidade onde a atriz Chris McNeil está filmando em companhia da sua filha Reagan.
Essa filha aí, hein? Você vai ver o trabalhão que ela vai dar.
A mãe começa a perceber perigosas mudanças de comportamento na sua filha, coisas bem drásticas. A menina começa a apresentar convulsões, poderes sobrenaturais de levitação, grande força e fala palavrões blasfêmias com uma voz demoníaca. Ela pensa, bom, deve ser virose, né? Vou levar a menina no postinho de saúde.
A mãe, confusa, ela pensa que essas mudanças de comportamento da filha têm ligação com a sua entrada na puberdade.
Ah tá, hormônios, né? Agora faz sentido.
Claro que faz, né? Mas aí os médicos suspeitam de uma lesão em seu cérebro, nada de virose. Mas que puberdade é essa, cara? Que mãe... mãe doida.
Imagina como é que não foi a puberdade dessa mãe aí, né? Pra ela pensar isso. Reagan é submetido a uma série de exames médicos que não acusam em nada de anormal, pelo menos não clinicamente. E o médico recomenda Reagan a um psiquiatra. Humilde. Porém, ela não curte a ideia e o ataca violentamente. a menina preferiu se automedicar ouvindo Arraste-me para o podcast, mas também não funcionou. Coisas sobrenaturais continuam acontecendo. Cama sacudindo, barulhos estranhos, movimentos inexplicáveis.
Hormônios, cara, são hormônios, pô. Mas é aí que a água bate na bunda. Se os métodos científicos não estão funcionando, o que tem que fazer? Chamar um padre, ou melhor, um exorcista. Em desespero, a mãe consulta o padre Carras, aquele lá que não estava muito bem da fé, que além de padre, também é psiquiatra. Ele começa a observar a pequena Regan, que constantemente refere-se a si própria como demônio. Saudável. Apesar das suas dúvidas, né, se era um caso de possessão ou não, bom, eu acho que é. Ele decide pedir a permissão da igreja lá do Vaticano para conduzir um exorcismo.
Pô, até o padre quase caiu nessa aí de puberdade, né? Ainda bem que ele era um padre e psiquiatra, né? Chamou o cara certo.
Eu tava quase chamando a Laura Miller.
Quê? Nessa pataquada toda, temos também o Tenente William, que tá ali na espreita, suspeitando que algo de criminoso esteja ocorrendo naquela casa ali da garota. O Padre Merrin, aquele lá do começo, o arqueólogo, amigo do Brenda Fraser, é o verdadeiro O Exorcista. Ele é chamado ao Washington às pressas para ajudar também. E nessa parte que temos uma das cenas mais icônicas da franquia. Essa aí da capa do episódio. Agora sim, Merrin Carras se prepara para o fight contra o capiroto dentro da Regan.
Mas o diabo, irmão, o diabo é traiçoeiro. O bichão agride, ameaça, vomita sopa de ervilha e dá um 360 com a cabeça. Inesquecível. Ele chega até a usar a voz da mãe de Carras para abalar o padre. O Tenente William toca a campainha da casa para encher o saco e atrapalhar. E quando Carras volta ao quarto, ele vê Merrin, o exorcista mais experiente, sofrendo um infarto.
Carras tenta socorrer Merrin, mas ele acaba morrendo. E o capeta? Ha! O capeta tá todo Loki lá, rachando o bico. O padre fica pistola e parte pra agressão física mesmo. Pula no pescoço da menininha com o capeta, parte pro soco e desafia o demônio a deixar o corpo da garotinha e entrar no dele. Ah, eu duvido você entrar em mim.
Olha, meu filho, você já está me deixando nervoso. Me dê uma prova logo que tu és o filho do capeta. Quebre meu dedo com a força da tua mente. Quebre meu dedo.
Não vou te quebrar. Não vou te quebrar.
Não vai se quebrar porque não é filho do capeta.
Isso aí, quem vai pegar referência é velho que nem nós.
O demônio, se sentindo ofendido, vai lá e entra mesmo. Ah, eu entro. Padre Carras aproveita que o bichão tá dentro dele e pula pela janela cometendo suicídio.
O tenente, que ficou lá embaixo o tempo todo, e a mãe da garota entram depois no quarto e vê Regan chorando no chão. E lá embaixo, devastado, o padre Dyer, que a gente nem comentou, mas também tava ali meio que no parangolé deles ali, administra uma extrema unção em Carras, pra ele finalmente ir para o céu. Ou, não sei, né? Talvez. Vai saber, né? Tava com o demônio, se matou, não sei se vai pro céu, não.
É, então.
Enfim, Regan agora tem a sua saúde recuperada e não lembra de mais nada do que aconteceu. E assim, ela vai embora junto com a sua mãe de Georgetown.
Um tempo depois, o padre Dyer olha de novo para as escadas da casa, recordando os acontecimentos e lembrando que ele não foi besta de subir lá no quarto para ver o que estava acontecendo, né? O tenente chega a casa para ver como a família está, mas chega tarde demais, elas já foram. E no final, o tenente convida o padre para ir ver um filminho com ele. Aleatório, né? Porém fofo. Sei lá.
Esse filme tem exatos 50 anos. No Rotten Tomatoes, o filme tem 84% de aprovação. E por incrível que pareça, ele dá medo até hoje. É sem sombra de dúvida um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. Para quem quer revisitar esse clássico, atualmente está disponível no catálogo da HBO Max e também no Amazon Prime Video. Fica aí a dica. Depois de um puta filmão desses, era merecido uma sequência, não era?
Será que era? Sei lá, tenho minhas dúvidas.
O segundo filme, Exorcista, o Herege, chegou aos cinemas 4 anos depois, em 77. E nossa, é, sem dúvida, o pior de todos. Disparado.
Eu sou da filosofia que você tem que parar enquanto tá ganhando. Esse negócio, o pessoal fica querendo ganhar muito em cima de sequência, às vezes não dá bom. E Exorcista foi um desses casos. Na história, temos Regan protagonizada novamente por Linda Blair. Agora já uma menina moça, passou a puberdade.
Então tá tudo bem, então, pô.
Lembra que ela tinha esquecido tudo lá depois do exorcismo? Então, agora ela utiliza o sapateado e as consultas com a sua terapeuta para os desconfortos que tomaram conta da sua vida nos últimos anos. Nada melhor do que sapatear na cara do diabo, né?
A Linda fala que tá tudo bem, mas a doutora, ao invés de ficar feliz com a notícia, resolve fuxicar a mente dela com um aparelho lá que você põe no cérebro. E aí, acontece que ela acaba traindo o capeta de novo.
Melhor psiquiatra possível. Cutuca o paciente que tá saudável até ficar doente de novo. Essa aí não fica sem serviço nunca.
E agora temos o Padre Felipe. Ele já aparece no começo do filme lá com uma pataquara de exorcismo que acaba em fogaréu do exorcizado. E agora o Vaticano manda ele investigar a morte do padre do filme anterior, aquele lá que pulou da janela.
O padre então encontra com a garota e com a psiquiatra e começam a invadir a mente de Regan pra ver o seu passado. E aí que o negócio descamba de vez, né? É até difícil de explicar. Na verdade, vamos lá. Até hoje eu não entendi. Aparecem uns flash, uns gafanhotos lá na África. Tem até um exorcismo no passado na mente dela, de um mano na África também. Que ele fala o nome do Pazuzu e fica gritando prá, prá, prá. Tem mais gafanhoto, aí mete uns leão doido na savana. Meu, uma pataquada só. Mas é meio irrelevante.
E no fim, o padre faz o quê? Decide ir até a África. Ele entra nos lugares que aparecem nas visões lá da mente da garota. E descobre que o covil do capeta era, na verdade, um lugar de estudo de gafanhoto. Sei lá, porque seria mais legal se fosse da Beyoncé mesmo.
Quando ele volta pra Washington, ele usa a máquina uma última vez e descobre que Pazuzu foi enviado pra Terra pra zaralhar, já que tinha muita gente nascendo com o poder de curar os outros. Pois é, os próprios X-Men. Daí, ele que vira o possuído. E voltam pra casa do primeiro filme. Tem uma Regan possuída também, toda seduzente, pede pro padre possuído matar a Regan normal e fica nesse lenga-lenga. No final, Regan faz uma dancinha no TikTok e os demônios gafanhotos todos somem. Dia salvo.
E é isso aí. Vocês entenderam? Eu não. Mas é isso aí. Quem era o herege?
Sei lá, mano. Acho que nem o diretor sabe.
Então, vamos emendar aqui já o Exorcista 3, que foi lançado em 1990. Ele não é um filme ruim, mas o seu maior problema foi a sua concepção. Ele foi baseado no livro Legião. É um ótimo livro. O diretor queria que o filme fosse adaptado fielmente ao livro. Porém, a produtora queria vender o filme como uma sequência direta de Exorcista. Lucro é lucro, né, galera?
É, sem ter o que fazer, foi reestruturado o filme para que se encaixasse na saga do Exorcista. Pelo menos desconsideraram toda aquela bomba que foi o segundo filme, né?
Mas qual que foi o problema, então? O peso do título Exorcista é muito forte, o que leva as pessoas a esperarem muito mais de um filme com esse nome. Pra vocês terem uma noção, na versão pensada pelo diretor, não era nem pra ter um exorcismo no filme. Aí você imagina, um exorcista sem exorcismo é o quê, afinal?
Esse filme conseguiu ser muito melhor que o 2, mas é difícil da gente comparar com um, né? Na trama, 15 anos depois do famoso exorcismo lá de Georgetown, a cidade é assolada por uma série de assassinatos. Os assassinatos aqui são bem pesados. Um coroinha é encontrado decapitado na igreja com a cabeça fincada numa imagem de Cristo e os seus braços crucificados em dois remos. Um padre também é decapitado depois. Coisa linda.
É aquele clima blasfêmico que os fãs do filme adoram, né? E adivinha quem que é carregado de investigar? Ele mesmo, o tenente William Kinderman. Aquele lá do primeiro filme. Que mais atrapalhou do que ajudou.
Caramba, 15 anos se passou e o cara não foi promovido ainda, né?
Pois é, né? E com o decorrer da trama, ele percebe que as mortes parecem ter ligação com o assassino que foi condenado à morte no mesmo dia que houve aquele exorcismo fatídico de Regan.
Eu acho que essa network aí do pessoal e desses demônios é muito complexa, cara. Ainda entra também o Padre Dar, lá aquele lá do primeiro filme. Aquele que tirou dele da reta e depois volta só pra ungir o corpo do Padre Carras, depois dele pular a janela. Ele acredita que a chave de todo o mistério reside no hospital psiquiátrico onde está internado um paciente sem memória que se assemelha fisicamente ao Padre Carras, mas cuja mentalidade lembra a do assassino Vernamon, que foi condenado naquele dia. E assim, mais uma vez, será necessário recorrer ao exorcismo para erradicar o mal. É, aquele negócio, né? Na dúvida, bota o exorcismo.
E aí, galera, a gente vai ter o exorcismo do Pazuzu, o exorcismo do assassino e o exorcismo do padre, tudo junto, né? Tipo um fragmentado total, todo mundo ali dentro ali. E depois de finalizar o exorcismo, pra ter certeza que tá tudo certo, o detetive mete bala no padre, pra não ter mais nenhum deles mesmo. E aí, o padre ainda que fez o exorcismo também vai de Vasco, ou seja, vai morrer todo mundo também. Eles adoram matar padre nessa franquia.
Daí fica difícil fazer sequência assim, né? Esse filme tem muitos acertos. E é claro que não chega aos pés do primeiro, mas dado o segundo é mil vezes melhor. Tem uma determinada cena do filme que já foi eleita um dos maiores sustos do cinema. Mas não vai esperando o vômito verde não, tá? Como falamos antes, ele era pra ser outro filme e nem ter exorcismo na história. Mas acabou sendo incluído pra combinar com a saga.
Ganância, Marcos. Ganância é um pecado capital. Vai ter que exorcizar até essa galera da Warner aí, que só fica avisando o lucro. Acho legal mencionar também dois prequels bem esquecíveis, que pouca gente sabe, inclusive, do Exorcista. A gente teve o Exorcista O Início em 2004 e o Exorcista Domínio em 2005. E eles são tipo o mesmo filme. Não faz nenhum sentido isso, mas beleza.
A história é a mesma, mano. Tipo, remake logo na sequência? Como assim? Bizarro. E elas contam a história do Padre Mayhem, que vem lá da Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu a fé e virou arqueólogo. Ué.
E adivinha o que ele acha arqueolando lá na África? Isso aí. Uma igreja escondida do mal, cheia de Pazuzu. A Wide de Pazuzu appears. E lá também rola exorcismo, de uma mina aleatória, a nota foi péssima no Rotten, foi 10%, e é isso aí, gente. Não tem muito mais o que falar, não.
Esse nome aí, Pazuzu, tá igual essas sequências, eu não consigo levar a sério. Nossa, Pazuzu parece, sei lá, negócio de novela, né? Tipo PPO. PPO! Pazuzu! Pichulo!
Eu imagino que eles... Aquelas araras, Pazuzu, Pazuzu. Não tem nome de papagaio, Pazuzu. Nome de papagaio.
Eu já me apossuí. Diga seu nome, Pazuzu.
É melhor do que Pichulo, né? Fica aí pra quem não assistiu ainda O Demônio do Big Brother. Tá no nosso episódio aí, passa pra baixo aí, Big Brother Assombrado, pra você ver qual que é o demônio mais famoso do Brasil.
Tá ali, né? Pazuzu e Pichulo. Nossa, se não for o mais poderoso, é pelo menos o nome mais engraçado, né? Pichulo, o vereador do inferno. Ah, e por último, teve a série The Exorcist.
Ou O Exorcista em português. Ué, é porque não lançou na TV aberta, senão seria The Exorcist ou Exorcista. Os dois juntos, um embaixo do outro.
Tá, justo. Essa aí lançou bem mais recente, em 2016. E sua segunda temporada foi em 2017. Mas ela acabou sendo cancelada, tendo um total de só 20 episódios. Porém, mesmo cancelada, ela teve notas bem positivas dos críticos, viu? No Rotten teve uma pontuação de 77%. Porém, mesmo assim, engavetaram.
Injustiçada. Ela é muito boa, eu vou defender ela aqui, tá? Depois de meter o pai em todo esse filme horroroso, eu recomendo essa série. Mesmo cancelada, você pode ir lá assistir ela no Prime.
A série é bem parecida com o primeiro filme. Filha bestalhada, mãe preocupada, as coisas escalam, chama dois padres, um crente, um descrente, pá! Exorcismo. Porém, em certo momento, e spoilando aqui já, tem relação direta com o filme também, tá? Em um dos episódios é revelado que uma das personagens é a Rang McNeil, a garotinha que foi possuída lá no primeiro filme.
A série, ela é uma semi-continuação. Ela tem seus próprios acontecimentos, mas ainda assim segue a lore dos filmes. Eu recomendo mesmo assistir, pessoal. Ela é muito boa. A gente nem vai spoiler mais aqui pra não perder a graça da série. Mas sabe qual que é a notícia triste? Parece que essa nova trilogia que vai ser lançada no cinema agora não vai seguir por esse caminho, não. Então esse novo filme ele vai abordar direto as películas, né? Provavelmente essa série nunca terá um final, já que ela foi cancelada. F.
Não tem como falar de O Exorcista e não falar dos bastidores do filme, né? Quem curte teoria da conspiração já deve ter trombado com alguma notícia por aí falando que o filme do Exorcista era amaldiçoado ou coisa do tipo.
Sabe o que é o pior? Tem grandes chances mesmo de ter sido. Ficam falando do capitão, uma hora ele pode aparecer, né? Fica aí ouvindo esses podcasts de terror sozinho à noite pra você ver o que pode acontecer. Só não esqueça de cobrir muito bem os pés dessa noite.
Bom, vamos pros acontecimentos ligados ao primeiro filme. Sabe o que aconteceu com o set durante as filmagens? O set acabou sendo incendiado. Pegou fogo em tudo, bicho. Sabe o que é mais estranho? Apenas o quarto da Reagan, onde rodava as capirotagens pesadas lá, como de possessão e tudo, ficou intacto. Só eu que achei isso estranho?
E ainda teve uma bizarra lista de mortes ligadas à produção. O avô de Linda Blair, o irmão do Padre Merrin, dois atores, um expert em efeitos especiais e até um segurança do set morreram também durante o período de filmagens. E se não bastasse, um dos figurantes até chegou a confessar um assassinato 5 anos após o lançamento desse longa.
O que foi mais fora do normal também eram as atitudes do diretor do filme. Ele tava cagando pro bem-estar do elenco da equipe. Durante uma cena em que a mãe teria que ser jogada pelo quarto, a atriz foi amarrada a um cabo e um membro da equipe puxava ela pro chão. A equipe conseguiu a cena logo na primeira tentativa, que já deixou a moça bem machucada. Mas o diretor pediu por mais um take, e dessa vez instruiu que o cabo fosse puxado ainda mais forte. O resultado é que a atriz caiu, bateu as costas no chão e ainda machucou o cóccix. A sua reação de dor, dor de verdade, foi utilizada na versão final do filme. Quer atuação melhor que essa?
Lelé da cabeça, né? Esse nóia do diretor, ele andava armado pelo set. Em uma cena do Padre Carras, que ele estuda uma suposta gravação da voz do demônio, o diretor não estava se contentando com a performance do ator. Em dado momento, ele pistolou, sacou a sua arma e deu um tiro pro alto. E é claro que assustou pra caramba o ator que fazia o padre. E assim como a atriz lá que machucou o Cox, nessa cena em que o padre vira o rosto totalmente em choque, também foi usada no filme.
O cara gosta da emoção verídica ali.
Eu tenho certeza que se ele soubesse como invocar um demônio, ele invocava um demônio ali, de verdade, pra assustar a pessoa.
Quem garante que ele não invocou? Você viu o tanto de morte que rolou lá?
É, vai saber, né?
Cada uma, né? Na época, houve uma histeria coletiva com o filme. Desde a academia até a igreja católica. Tinha gente falando que o longo era obra do diabo e que assistir a trama trazia consequências diabólicas. Claro que as consequências maiores foram o cofre da Warner recheado, né? Quanto mais medo, mais gente queria ir lá no cinema assistir. E tinha gente vomitando, tinha gente tendo vertigem, tinha gente passando mal assistindo. Uma doideira, doideira geral.
Gente, se esse filme ele dá medo até hoje, imagina naquela época, ele foi praticamente o precursor do tema de demônio no cinema. O pessoal simplesmente surtou assistindo. Mas sabe o que é mais bizarro? Durante as filmagens, chamaram um exorcista pra exorcizar o set de filmagem de O Exorcista. Ixi, ficou confuso, né? Bom, vocês entenderam.
O filme 2 também foi marcado com umas bizarrices. Lembra dos gafanhotos lá do inferno e tal? Então, 2.500 gafanhotos foram importados pra fazer as cenas, mas morreram porque não aguentaram a mudança de clima. Além disso, membros da produção ficaram doentes durante as filmagens e até hoje usa esse argumento aí pra sustentar por que o filme saiu tão ruim. Acho que é só desculpinha, né?
E aí, ouvintes? Estão especialistas em exorcista? Prontos aí para estudar teologia e enfrentar o capirotão? Vai que ele aparece aí perto de você, né? Misericórdia.
Mas se você ainda não correu pro seminário mais próximo, bora falar agora desse filmão que vai lançar dia 13, sexta-feira 13?
Misericórdia, 2.
Não se tem muita informação sobre o longa, mas é fato que ele está inserido na saga sim, e vai dar sequência aos eventos da trama do primeiro filme, só que 50 anos depois. Não dá pra saber se vai considerar os outros filmes também, mas até aí nem ia fazer tanta diferença mesmo, né?
Na trama, Pazuzu tem que ser ele, né? Espero que também não mude o Capiroto não, viu? A gente já tinha Pazuzu hoje. Bom, esse demo aí, ele vai infernizar a vida não só de uma, mas de duas famílias dessa vez. Haja sopa de ervilha. Então, as jovens Catherine e Angela desaparecem por 3 dias e retornam sem lembrar de nada. Ai, essa puberdade. Com o passar do tempo, além do comportamento muito estranho, elas passam a indicar que estão sendo vítimas de algum tipo de possessão. Ou algo macabro do tipo.
Pra lidar com esse BOzão, o filme dá a ideia de que a única forma de lidar com um exorcismo tão delicado quanto esse é trazer alguém que já viveu um trauma parecido. É aí que o filme traz de volta Chris McHale, a mãe da pequena Regan, aquela lá que foi possuída no exorcista original. Lembra da Chris? A mãe lá que quebrou o cóccix da filmagem? Então, tá bem senhorinha agora, inclusive. Tomara que eles não tentem fazer aquela cena de novo com ela, tadinha.
Ela, a atriz, não apareceu no segundo filme. Sabia que ia ser um fiasco, né? Então, ela é a primeira vez que ela volta ao seu papel. E esse Pazuzu zoeiro, com certeza ele vai zaralhar a vida dela, revivendo os traumas que ela passou 50 anos atrás com sua filha.
Não sabemos o que esperar do filme, porém a Blumhouse tá bem confiante. E já falou que vai ser uma trilogia. O próximo filme, The Exorcist Deceiver, uma tradução livre, tipo O Exorcista Enganador, já tá planejado pro começo de 2025. Em vez de ser o padre cético, agora vai ser um charlatão que acredita de verdade.
É, eu acho que vai ser um crossover entre o Loki e o Pazuzu.
Gente.
Fica aí a reflexão pra vocês, ouvintes. Mas será que esse filme que vai lançar hoje vai ser tão bom quanto o primeiro filme? Todas as suas sequências falharam nisso. Algumas falaram ser qualquer coisa, na verdade. Mas acho que essa nova repaginação pode ser boa pra franquia. Embora pareça ter muito do original, com vômito e tal, pelo que foi visto no trailer.
Mas e você, ouvinte? Vai nos cinemas assistir o filme? Lança dia 13 de outubro. 13 ou 12? Geralmente lança na quinta, né?
Então, eles mandaram 13 mesmo, cara.
Que doideira. É porque os caras é 13 mesmo, hein? Sexta-feira 13, outubro, Exorcista, PT. Os caras perdem bilheteria, mas não perdem piada, né? Eu sou um desses.
Os caras atiravam nos próprios atores. Você acha que os caras estão preocupados com um dia a menos de bilheteria?
Sem escrúpulos. Manda aí pra gente a nossa caixa de mensagens do Spotify se você tá ansioso pro filme ou se tem outros planos pra sua sexta-feira 13. E aí, chega de exorcismo? Ou não, né? Bora pros lançamentos do mês das bruxas? Tem terrorzão saindo do forno aí também, viu? Prepara seu din-din que esse mês tá complicado.
Então hoje, já pra você que já quer ver um terrorzão logo agora e não vai aguentar pra esperar o exorcista lá dia 13, tá lançando 2 terrorzão hoje, dia 5. E também tem capiroto, viu? No filme Pacto com o Demônio, Não Diga Que Ele Não Te Avisou, uma jovem tenta encontrar suas origens depois de ter sido abandonada quanto criança em um cemitério, envolta em um pano com símbolos satânicos. Mas, conforme ela se aproxima das respostas, um espírito malévolo está dizendo para ela ir embora.
Saudável, né, pai amado? Não diga que ele não te avisou do quê? Eu tô confuso, gente. Tadinho do neném lá jogado. De acho de filme é esse? Alguém chama o conselho tutelar pra esse demônio aí? Outro filme é A Escada pro Inferno. Tem uns ouvintes aí que eu sei que vai até de tobogã, né? Conheço bem. Mas a trama segue Kate Woods, cuja filha desapareceu misteriosamente no porão de sua casa de campo. Kate logo descobre que existe uma entidade antiga e poderosa controlando a casa, e que ela terá que enfrentar ou arriscar perder a alma da sua família para sempre. Pronto, a criança estava no porão e foi parar no cemitério lá de que te avisou.
As crianças estão complicadas nessa primeira semana. Uma só, meu. A outra vai pro cemitério. Pessoal, abandono parental é crime, tá? Mas aí, dia 13 é só dele, o exorcista devoto. E ninguém quis estrear junto, não. Seria medo do Pazuzu? E aí, então, na outra semana, dia 19, a gente tem Capiroto de novo. Pensa aqui, Marcos. Se aquela voz em sua mente, te levando pro lado obscuro, realmente tivesse um dono. E se, na verdade, ele fosse apenas um funcionário de uma empresa. Ou melhor, de uma oficina. Da oficina do diabo.
Deus, tira de mim essa voz mandando investir meu salário em esquema de pirâmide.
Na trama, um jovem diabo ambicioso aprende lições de um diabo mais velho sobre como condenar alguém ao inferno. Em meio às tentações, dilemas e lições sobre o coração humano, o destino de uma alma será decidido.
Ai, que fofinho. É o diabinho aprendendo com o diabão a botar o filho dos outros no caminho das drogas, o álcool, o estelionato. Podia ser alguma coisa tipo Diabo, o Legado. Também dia 19, temos o filme Assassinos da Lua das Flores. É aquele filmão do De Niro com DiCaprio, todo elencão lá de Hollywood. Filme pra Oscar, né? Certeza que ano que vem, no nosso especial do Oscar, a gente vai citar ele aqui. A trama acompanha a história da tribo indígena Osage, que vê vários de seus membros assassinados após a descoberta de petróleo sob o solo da sua reserva, lá na década de 1920. Quando os homicídios alcançam uma escala gigantesca, agentes do FBI se infiltram na região para expor uma grande conspiração. True crimezão do jeito que a gente gosta, né?
Mas pra quem quer algo mais leve, também lança Trolls 3, juntos novamente. Olha que fofinho. Eles são fofos, são feios e sabem cantar e dançar como ninguém. Inclusive, deixando um spoilerzinho aqui, dia 19, a gente vai fazer um guia de combate contra Trolls. Os Trolls que dão medo mesmo. Então fiquem atentos. Na dúvida, chama o Troll pra cantar uma musiquinha do Justin Timberlake. Ele vai adorar e você vai ficar tranquilão.
Eu ainda acho muito difícil associar Trolls com glitter. Dia 26, pertinho do Halloween, temos mais dois filmes lançando. Reality do Horror, Influencer em Pânico.
Esse aqui não dá pra mim não, cara. Vou botar o quê? O Felipe Neto, a VTube e a Virgínia lá pra fugir do Ghostface? Que porra é essa?
Ó, na trama, um grupo de influenciadores de mídia social compartilhando uma mansão em Hollywood Hills se vê preso em um jogo de sobrevivência de vida ou morte, quando o assassino revela os seus segredos mais profundos antes de matá-los um por um. Por mim, podia fazer uma coisa mais tipo Jogos Mortais, né? Mas aí um podia sair vivo no final. Não, melhor o Ghostface mesmo.
Que pena que esse filme não é nacional. Seria uma pérola do cinema brasileiro. Mas pra fechar, com chave de ouro, nós temos Five Nights at Freddy's. Finalmente nos cinemas. Esse vai ser legal, hein? A criançada adora. Como que esse jogo evoluiu? Um joguinho indie virar um filme de terror da Blumhouse, assim tão aguardado, é impressionante. Maravilhoso. Na trama temos Josh Hutcherson, o Pita lá da saga de Jogos Vorazes, passando a sua primeira noite de trabalho como guarda de segurança da pizzaria Fred's Fazy Beer. Mas logo ele percebe que não vai ser uma tarefa tão fácil assim.
Tem que dar susto que nem no game, hein? E você, ouvinte? Vai no cinema ver qual filme esse mês. Todos? Tá rico, é? É o mês das bruxas, pô. Tem que assistir todos.
O terrorzão tá pesado nos cinemas, né? Mas será que nos streamings vai tá assim brabo também?
Vai. Dia 3 de outubro, temos o lançamento da terceira temporada de Chuck, lá no Sci-Fi. O Chuck mesmo, boneco assassino. O próprio boneco anunciou a sua série no YouTube. Ele deu uma coletiva de imprensa e tudo, até xingou a Mega. A Star+ ainda não anunciou quando chega na plataforma, mas deve vir durante outubro mesmo, né, pra pegar o hype do Halloween e tal. É só aguardar.
Dia 6, a gente tem a segunda temporada de Loki, lá no Disney+. Pra quem quer saber mais sobre esse deus e as suas traquinagens, a gente fez um episódio sobre mitologia nórdica. E Loki é a chave principal desse apocalipse viking chamado Ragnarok.
No dia 6 também temos o filme Cemitério Maldito. Como tudo começou.
I don't wanna be buried in a pet cemetery.
Lá no Paramount Plus, na trama, o jovem Jude Crandall sonha em deixar para trás a sua cidade natal, mas logo descobre segredos sinistros no local. Ele é forçado a enfrentar a sombria história de sua família, que o manterá para sempre conectado com a cidadezinha. Franquia tem nome de peso, hein? Podia vir pro cinema também, inclusive.
Pois é. E o dia 6, ele tá realmente bom. Agora lá na Amazon Prime vai ter o slasher Totally Killer. E na trama tem esse maníaco conhecido como Sweet 16 Killer, ou algo como assassino bonitinho de adolescentes. Ele retorna 35 anos depois para provocar mais assassinatos. E aí temos a jovem Jamie, que tem 17 anos. Sem querer, volta no tempo lá para 87 e decide então deter esse criminoso antes que ele começasse a perseguir as primeiras vítimas. E para isso, ela contará com a ajuda de sua mãe, que agora é adolescente. O filme tá com um elenco bem legal também. O filme tá com uma pegada bem pânico, assim, trashzeira, aquele terror com aquele humorzinho negro, sabe?
Dia 12, temos Mike Tyson... Não, mentira. Dia 12, temos Mike Flanagan Verso na Netflix. The Fall of the House Usher. Do mesmo universo de Residência Hill e Mansão Bly. Esse cara devia ser o corretor de imóveis, né? E sem dúvida uma grande jogada na Netflix pro mês do Halloween. Pra quem adorou Hill, em Bly, vai amar Usher também. E não tô nem falando do rapper americano padrinho do Justin Bieber não, tá? Tamo falando da casa mesmo. Inclusive, tem um conto de Edgar Allan Poe com esse nome aí de A Queda da Casa Usher. A série deve beber bastante dessa fonte. Flanagan e Allan Poe, impossível dar ruim.
Esse é bom, hein? E aí no dia 26, lá no finzinho já, perto do Halloween, a gente vai ter o lançamento de American Horror Stories. Sabe aquele American Horror Stories que cada episódio é uma história diferente? Então, ele vai lançar lá no Hulu. E tenho certeza que um desses episódios deve abordar essa noite do Halloween. Então fica aí a dica também. Eu acho que por aqui vai chegar pela Disney Plus.
Vamos colocar na descrição desse episódio a data dos filmes e séries que falamos aqui. Mas, se você não quer perder nada mesmo, aconselho você a seguir a gente no Twitter, @rachmepod. Sempre quando estrear alguma coisa do streaming ou do cinema, a gente tuita lá pra te lembrar, viu? Provavelmente vai ter muita coisa saindo de última hora nesse mês. Afinal, é outubro, né? Mês de Halloween.
No final de semana do Halloween, a gente vai postar diariamente os filmes de terror que serão transmitidos pela televisão, tanto canal aberto quanto fechado, lá no Insta e no Twitter. Pra você que quer assistir aquele filmão de terror com os amigos, com o mozão, sozinho, é só seguir lá que você não vai perder nada.
Bom, sozinho, sozinho você não vai estar, né?
Chega por hoje, ouvintes. E aí, quais filmes e séries vocês vão assistir em outubro? Esse Dia das Bruxas tá mais pra Dia dos Capirotos, né? Só filme do Demon tá repreendido.
E vocês, ouvintes? Manda pra gente aí nas nossas redes sociais, @rachmepod, ou no nosso e-mail, arrachmepod@gmail.com. Fala lá pra gente o que vocês vão assistir esse mês. E fica de olho nas nossas redes sociais, hein? Vai ter muita coisa legal esse mês.
Galerinha, faz aquele favorzinho, não esquece de indicar esse episódio pros seus chegados. Dá aquelas 5 estrelinhas ou like aí pra gente, qualquer coisa. Só uma forcinha já ajuda muito a gente.
Mas então é isso. Até a próxima e lembre-se de cobrir muito bem os pés essa noite. Pera, que é isso? Guto? Guto, pega o Gobento.
Na versão pensada pelo diretor, não era nem pra ter um exorcismo no filme. Aí você imagina, um exorcista sem exorcismo é o que, afinal?
É a morte do demônio, né? Precisa nem de exorcismo, é só meter uma motosserra no demônio, já era.
Nossa, virou uma moto.
É porque é motosserra.
Ah, perfeito. Ótima analogia.